Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Segunda-feira, 27 de novembro, 14 horas. Estamos no ar com mais um boletim informativo, mais uma entrevista ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais, que vão largar a semana com a gente, mais uma vez, com as melhores informações do mercado. Vamos falar com Péricles Salazar, presidente da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, que tem aí uma reclamação do setor em relação aos créditos fiscais na exportação decorrentes aí do acordo do Fundo Rural. E também vamos falar rapidamente de algumas questões do mercado, do boi e do setor frigorífico. Boa tarde, Péricles.
Boa tarde, Giovanni.
Então, Péricles, explica para a gente, então, aquilo que você, que a Abrafrigo divulgou recentemente, que é a reclamação em relação aos créditos fiscais para débito, para cobertura do débito do Fundo Rural, e que isso, no seu entender, favorece apenas algumas empresas aí.
Bom, desde que foi editada a medida provisória 793, que nós vimos discutindo esta matéria dentro do IPA, do Instituto Pensar Agropecuária, que é uma entidade que está muito próxima da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Essas reuniões são feitas lá em Brasília toda terça-feira e nós vínhamos discutindo isso. Ou seja, nós do segmento da proteína animal estávamos muito preocupados em relação a essa medida provisória, porque ao mesmo tempo nós estávamos trabalhando no Senado Federal, no a questão da resolução número 15, que depois virou número 15, e que o Senado julgou inconstitucional o Fundo Rural baseado em todas as decisões anteriores que já haviam sido tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. São dois campos de atuação, um no Congresso Nacional e o outro no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, essa medida provisória que foi editada pelo Poder Executivo, passou então a ser objeto de nossa avaliação. E em todas as discussões que tivemos entre nós, entre a BPA, a própria ABIEC, os representantes nessas reuniões, todas as terças-feiras lá em Brasília, nós havíamos feito um acordo de proposta de emenda para a medida provisória. No entanto, à medida que o tempo foi passando, nós percebemos que havia uma divergência entre nós e também algumas empresas exportadoras que queriam aproveitar o crédito da exportação e os prejuízos fiscais, que praticamente favorecem os grandes frigoríficos. Nós sempre fomos contra isso. Essa nossa contrariedade foi levada para a Frente Parlamentar da Agropecuária, sempre defendendo que a FPA trabalhasse a favor da Resolução 13, que depois virou a Resolução 15, e também manifestando a nossa posição contrária ao aproveitamento dos créditos, porque seria um tratamento desigual entre aqueles que têm muitos créditos e aqueles que não têm nenhum crédito. Então, durante a tramitação das emendas, foram 745 emendas, nós percebemos que houve uma proposta no sentido do aproveitamento dos créditos, que foi inserida nas emendas pelas grandes empresas. Então, nós começamos a trabalhar contra isso, inclusive alertamos a deputada Tereza Cristina da nossa posição desfavorável a essa inserção desta emenda, mas não fomos atendidos. E, por isto, a nossa contrariedade e a nossa exposição na mídia reclamando da inserção desta emenda, desta possibilidade do aproveitamento do crédito.
Agora,
essa foi a razão.
Péricles, a deputada Tereza Cristina, ela sabia, então, de antemão desse pleito. Ela entendeu que ao retirar essa disposição aí, prejudicaria as empresas que têm mais débito junto ao Fundo Rural, que são os grandes ou não?
Veja, ela tinha conhecimento, porque ela participou das reuniões da frente parlamentar, onde nós defendemos os nossos pontos de vista, como também tivemos uma reunião em particular com ela. E que, inclusive, foi ela que nos chamou para essa reunião em particular, querendo nos ouvir a respeito disso, e nós, então, colocamos a nossa posição contrária, porque havia um tratamento desigual entre os diversos contribuintes na emenda da medida provisória. Muito bem. Não fomos atendidos, ela foi em frente, colocou a emenda e, por isso, o nosso desagrado.
E agora, aparentemente, não há o que fazer, então, né, Péricles?
Olha, é o seguinte, nós não sabemos se essa medida provisória vai, entre hoje e amanhã, nós vamos saber se ela vai ser votada na Câmara ou se ela vai caducar. Né? Há muitos interesses envolvidos nisso, há muitas pessoas que são favoráveis à votação e à aprovação da medida provisória na Câmara, e há outras pessoas, muitas outras pessoas, que são contrárias e que torcem para que ela caduque. Há uma contradição que está sendo envolvida, que está envolvendo essa medida provisória no Congresso Nacional, que eu queria aqui deixar muito explícita. Veja, se passar na Câmara Federal, se votar hoje ou amanhã essa medida provisória com todas as emendas que foram colocadas, e nós exatamente não sabemos como é que vai ser o resultado dessa conjugação de forças políticas na medida provisória, mas vamos supor que ela passe, o próximo passo é ela ir para o Senado Federal para ser votada no Senado Federal. Aí vem a pergunta, como é que o Senado Federal vai votar a medida provisória 793 se o próprio Senado, através da resolução 15, já declarou que o Fundo Rural é inconstitucional? Como é que o Senado vai votar algo que ele já disse anteriormente que é inconstitucional? Então, é um imbróglio jurídico que está ocorrendo hoje no país, cujos resultados finais nós não temos, não sabemos como isso vai terminar.
Aliás, aparentemente, como essa discussão se alongou praticamente ao longo do ano, né, Péricles? Isso daí criou mais confusão do que se poderia imaginar, né? Mas Péricles, você citou especificamente a JBS. Além da JBS, temos os outros dois grandes, Minerva e Marfrig. São os grandes detentores de créditos fiscais. Você conhece essa proporção, mais ou menos, aí, entre os três, ou Péricles?
Olha, as empresas são essas mesmo, né? Os créditos a maioria dos créditos fiscais são pertencentes a eles, e não posso dizer assim, de forma apropriada, exatamente qual é o volume de créditos que tem. No entanto, há documentos que tem aí, surgidos na mídia, dos valores de créditos fiscais detentoras por parte da JBS. Isso tá claro. Com relação às outras duas empresas, isso não sabemos.
Perfeito. Ô, Péricles, entre os médios e pequenos frigoríficos, que são os grandes representados pela Abrafrigro, alguns deles, pelo menos, têm ou nenhum tem? Porque alguma exportação os pequenos e médios fazem também, né, Péricles?
Fazem também. Fazem também, mas o volume de créditos não é muito significativo. Aliás, a Abrafrigo defende, a Abrafrigo não defende a medida provisória, né? Não defende. A Abrafrigo defende que o Supremo Tribunal Federal, analisando a resolução número 15 do Senado Federal, decida modular os efeitos da decisão. Houve um acordo do Supremo Tribunal Federal e, sobre este acordo, os nossos advogados interpuseram os agravos. E estes agravos estão sendo, neste momento, analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Esta suposta dívida dos produtores rurais e dos adquirentes, mediante o Instituto da Subrogação, essa dívida não nos pertence, ela não é nossa. O Fundo Rural já foi declarado inconstitucional pelo próprio Supremo duas vezes. No recurso extraordinário do Mataboi e depois num outro recurso extraordinário de uma empresa do Rio Grande do Sul. Então, por duas vezes, o Supremo se manifestou dizendo que o Fundo Rural é inconstitucional. Como é que pode, passados seis, sete anos depois, o próprio Supremo, por uma decisão política, por mudar o quadro do Supremo, ele decide que essas dívidas são cabíveis ao produtor rural e ao adquirente. Nós não, absolutamente não concordamos com isso, até porque a medida provisória estabelece que há um prazo de adesão e os nossos frigoríficos não vão aderir à medida provisória, seja o prazo que tiver, porque assumir uma dívida que não é nossa e fazer a adesão a uma dívida que a um instrumento da medida provisória, nós não vamos fazer, porque esta dívida não pertence nem a nós e nem aos produtores. O mais correto, o mais sensato, o mais justo neste momento é que o Supremo Tribunal Federal, para resolver de uma vez por todas todo este imbróglio jurídico que está acontecendo no país, e inclusive com milhares de ações judiciais dadas pelo juiz de primeira instância para diversos produtores rurais, diversas empresas, é que o Supremo corrija o equívoco que cometeu, modulando os efeitos da decisão de março de 2017 para cobrar daqui para frente, não cobrar o passado, porque esse passado não existe. Então, esta é a solução que a Abrafigo está trabalhando. Não vemos com bons olhos esta medida provisória.
Então, são duas frentes, na verdade, então, né, Pérez? Uma, naturalmente, que é no reconhecimento dessa dívida, dessa suposta dívida, né, como alega o governo, e outra é se tiver que pagar daqui para frente, mas sem usar os créditos fiscais. É isso, então, né?
Quer dizer... isto é o mais sensato, é o mais justo. É isto que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheça, todas as liminares que foram dadas ao longo de todos esses anos e as suas próprias decisões, que tornou inconstitucional o fundo rural. Duas decisões foram tomadas. Então, o correto é agora, na análise dos recursos que foram interpostos pela Abrafrigo, por outras entidades, que nós chamamos de agravo, nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal retome o necessário equilíbrio para tornar o fundo rural cobrável e instituído a partir de janeiro de 2018. Ou seja, cobrar daqui para frente e não o passado.
Perfeito. O assunto ainda vai longe, vamos ter alguma definição talvez até amanhã, como você próprio lembrou. Enquanto isso, vamos aguardar a posição da Abrafrigo, ficou bem esclarecida. Pérez, agora aproveitando que você está aqui com a gente, conta um pouquinho da sua vinda agora recente de Hong Kong, e parece que agora Hong Kong também está interpondo algumas exigências aí com relação à planta no Brasil. Conta um pouquinho para a gente aí.
Com relação a Hong Kong, é preciso compreender o contexto todo o contexto. Nós tínhamos, com relação a diversos países que não têm requisitos específicos, que não tinham requisitos específicos, como é o caso dos Estados Unidos, da União Europeia, do Chile, alguns países fazem requisitos específicos e aí nós temos que atendê-los. Com relação a países que não tinham exigências, requisitos específicos, nós tínhamos no país uma lista geral. O Ministério da Agricultura chamava de lista geral. E para a lista geral era preciso ter a habilitação, ou seja, um processo que a empresa se submete dentro do Ministério da Agricultura, o Ministério aprova e aprova a empresa para aquele determinado mercado de lista geral. O que ocorreu no passado recente? O Ministério da Agricultura entendeu abolir a lista geral e criou uma lista Brasil. Ou seja, todas as empresas que tinham o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, poderiam exportar para mercados que não tinham requisitos específicos, independentemente de ser habilitada. Não precisava mais da habilitação para exportar, bastava ter o CIF. Muito bem, o tempo passou e, infelizmente, nós tivemos algumas situações muito ruins no mercado de Hong Kong. Caiu a qualidade, o número de fornecedores aumentou muito e, principalmente, os requisitos sanitários não foram atendidos.
Espera aí, por favor. Caiu a qualidade da nossa carne exportada para lá, é isso?
Não é só carne, principalmente miúdos também que são exportados para lá, né? Infelizmente, a qualidade caiu, algumas inconformidades foram verificadas no mercado de Hong Kong e as autoridades de lá resolveram, então, limitar o número de empresas brasileiras aptas a exportar para Hong Kong e fixou em 80 o número de plantas. Quando nós tínhamos, anteriormente na lista geral, nós tínhamos em torno de umas 170 empresas e com a abolição da lista geral passamos para 900 empresas nos três segmentos de bovinos, suínos e aves. E aí complicou. Então o que Hong Kong quer é que o Brasil faça uma limitação. E eles próprios editaram uma lista que ainda não foi formalmente comunicada ao nosso Ministério da Agricultura. Fizemos uma reunião em Brasília com toda a estrutura diretiva do Ministério da Agricultura e resolvemos, então, viajar para Hong Kong na semana passada para discutirmos este assunto com os privados de Hong Kong, com as empresas privadas e com a nossa e com o nosso consulado naquela cidade-estado. Fizemos a reunião na parte da manhã do dia 23, somente entre as empresas brasileiras, mais o consulado. Na parte da tarde, foi a reunião entre as empresas brasileiras, mais o consulado, com todos os representantes dos importadores, e a manifestação foi unânime, ou seja, todos se declaram contrários à lista elaborada pelas autoridades sanitárias de Hong Kong. Mas nós sabemos, tanto nós quanto os importadores, que nós temos que fazer o dever de casa. Nós precisamos efetivamente limitar esse número de empresas e aumentar a régua. A régua significa voltar à lista geral, fazer com que empresas que têm exportado produtos sem a devida, sem o devido requisito de qualidade, se submetam a um processo de habilitação, e é esta a proposta que nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos trabalhando, quando eu digo nós, são três entidades, Abrafrigo, a BIEC e a BPA. Nós estamos trabalhando para o Brasil, com o objetivo de permitir que nós não percamos este mercado de, muito, muito significativo para nós. O Brasil exporta muito para Hong Kong.
Você acha que, pelo que vocês sentiram lá, se houver esse consenso comum, pelo menos no Brasil, as autoridades de Hong Kong poderão ceder ou não, aumentar essa lista, desde que novamente as empresas no Brasil passem a figurar a lista geral do mapa, é isso?
É isso aí. Nós estamos, hoje, inclusive, nós estamos preparando aqui um documento a ser enviado para o Ministério da Agricultura propondo o retorno da lista geral. E se o Ministério da Agricultura concordar conosco, aí se voltaria a lista geral e aí nós temos uma elevação da régua, ou seja, nós teríamos uma fiscalização um pouco melhor e, consequentemente os nossos produtos passam a ter um ato, né, de qualidade naquele mercado de Hong Kong.
Perfeito. Pericles, para aproveitar, já que você está terminando essa lista, esse documento, e tá apurado no horário, fecha para a gente aqui essa entrevista, dando uma avaliação de como você está vendo agora, nesse final de ano, o mercado do ponto de vista dos frigoríficos, aí, o mercado interno e a finalização das exportações. Aí, como que você está analisando isso?
Olha, esse mercado da pecuária de corte é um mercado que tem altos e baixos. Ele sofre a influência de diversos fatores, múltiplos fatores que influenciam tanto na oferta dos animais prontos para o abate, também dos animais de terminação, como também na venda de carne e na exportação. São múltiplos os fatores. Veja, nós tivemos um ano muito difícil com essa história de Hong Kong, com a limitação de número da China, inclusive, que não consegue habilitar para nós um número maior de empresas. Tivemos uma notícia desfavorável dos Estados Unidos, que novamente fechou as portas para o Brasil. Da Rússia, que já anunciou que vai também fechar as portas para as nossas exportações. E aqui eu quero fazer um adendo, né, sobre a questão da Rússia, né? A Rússia tem pleiteado pelo nosso Ministério da Agricultura que eles possam exportar para o Brasil o trigo, o pescado russo e também um tipo de carne chamada de picanha de uma empresa lá russa. Eu estive em Moscou no mês de outubro deste ano, conversei lá com várias pessoas, inclusive com autoridades, e eu já fui observado por eles de que, caso o Brasil não abrisse o mercado para nós teríamos algum problema nessas exportações, né? Então, infelizmente, foi uma época complicada que nós tivemos, mas, infelizmente, nós temos que saber lidar com esse problema. Eu vejo que nós temos um potencial muito grande para continuar crescendo, mas essas dificuldades conjunturais realmente atrapalham o nosso plano de longo prazo.
A concentração vai diminuir o ano que vem, porque com essa crise a gente viu algumas tentativas de plantas de médios e pequenos frigoríficos tentando ser reabertas, mas pelo jeito muito pouca notícia concreta até agora, né? Você acredita que vai haver uma mudança no paradigma do mercado brasileiro ano que vem,
Péricles? A operação carne fraca, que foi deflagrada em março desse ano, já trouxe um novo paradigma, né? Nós já temos aí uma nova composição na estrutura de oferta de carne no mercado, né? Nós tínhamos uma empresa como a JBS, com uma concentração muito grande em determinados mercados, inclusive na compra de bovinos, e embora eles continuem tendo uma participação significativa no contexto, a participação das pequenas e médias empresas aumentou de uma forma muito significativa nos últimos meses. E eu acredito que isso deva realmente ser a desconcentração do mercado. Porque não é possível, né, que nós tivéssemos continuado com uma política de incentivos por parte do próprio governo, através do BNDES, para algumas plantas em detrimento de outras. Então, eu acredito que esse paradigma, aos poucos, já está se consolidando no nosso país.
Perfeito, então. Péricles Salazar, muito obrigado pela atenção. Volte sempre, então, para falar com a gente aqui novamente, ok?
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. O Péricles Salazar, presidente da Abra Frigo, que nos deu um panorama, primeiro, inicialmente, de como a entidade está contestando o uso de créditos fiscais para consolidação de débitos do Fundo Rural, e que isso favorece as grandes empresas exportadoras. Ele citou nominalmente a JBS e, portanto, tira um pouco, distorce um pouco a competitividade do mercado em relação aos pequenos. Também nos disse que Hong Kong diminuiu para 80 plantas brasileiras habilitadas a exportar para lá, por conta de alguns problemas que ele reconhece ter havido nas exportações, nas conformidades de algumas carnes brasileiras. E também disse que, com certeza, vai haver uma desconcentração do mercado frigorífico para 2018. Vamos aguardar. Vamos agora dar algumas cotações. CPEA, sexta-feira. O boi gordo a R$ 142,90, uma alta forte de 1,31%. E o boi gordo na BMF hoje, o novembro, fechou em R$ 143,10, uma alta de 0,14%. O dezembro em R$ 147,65, uma alta de 0,07%. O janeiro em R$ 148,00 e não teve variação. E o maio, R$ 147,05, caiu 0,03%. E o nosso giro mais geral hoje pelo mercado do boi, falando de vários assuntos, fica por aqui. Nos acompanhe sempre. Obrigado, até já.